trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Opa, hora do lanche para as nossas vaquinhas. Aliás, elas quase sempre estão comendo, isso é bom sinal.
Que coisa boa! Quando o gado é bem alimentado, significa que teremos carne de boa qualidade.
E para termos carne de boa qualidade, é preciso que os animais se alimentem de folhas nutritivas. Caso contrário, não teremos bom leite, boa carne e tantos outros alimentos essenciais para nossa saúde.
É verdade, Valmir. A alimentação do gado é baseada em pastagens e forrageiras. E se elas não forem de qualidade, os níveis de produção dos animais caem.
Para saber um pouco de como você, produtor, pode organizar e garantir que não falte alimento para o rebanho em nenhuma época do ano e que a produção seja constante, continue nos acompanhando, que vamos dar várias dicas para você entender como não ter vazios forrageiros.
E são dicas preciosas. Uma delas tem a ver com as forrageiras, plantas que são ótimas para o consumo do gado, na qualidade de pasto e para a estocagem na forma de feno.
E tem mais, as forrageiras podem ser de dois tipos, anuais, que precisam ser replantadas a cada ano, e as perenes, que duram um pouco mais, dependendo da variedade plantada.
Cada espécie tem características diferentes. As folhas podem ser mais longas ou curtas. O porte pode ser alto, mas tem as baixinhas. A qualidade da fibra muda. E, claro, o ciclo de produção também.
Pois é, Laura, é justamente no ciclo de produção destas pastagens que muitos produtores enfrentam dificuldades na nutrição dos animais.
Os produtores, Valmir, realizam o plantio de determinadas forrageiras num período de necessidade dos animais e não conseguem planejar a oferta de comida o ano todo.
É um problema sério, mas o analista de transferência de tecnologias, Sérgio Bender, da área de gado de leite da Unidade de Pesquisas em Pelotas, vai explicar como surgem os vazios forrageiros.
Um dedo de prosa.
Os vazios forrageiros a gente observa muito claramente quando a gente observar a ficha de produção de leite do produtor. Observa quais são os meses do ano que ele tem menos produção, onde a curva de produção começa a se inverter. É ali que está faltando comida. E naturalmente isso acontece quando? A partir de março até maio, na região sul do Brasil, porque nesse período nós vamos ter o final das pastagens de verão e ainda as pastagens de inverno não estão prontas para ser o potencial máximo. Então é aí, é um vazio forrageiro.
E como explicou o pesquisador, o outro vazio forrageiro acontece na estação da primavera. As pastagens de inverno estão no fim e as de verão ainda não estão prontas para serem utilizadas, compreendendo o período entre os meses de outubro a dezembro.
Então, Laura, os vazios forrageiros ocorrem em duas épocas críticas no campo para o produtor do sul do Brasil. O vazio de outono, entre março e maio, e o vazio de primavera, entre outubro e dezembro.
Isso mesmo. Agora o pesquisador Sérgio Bender vai falar da ocorrência dos dois motivos que levam ao vazio forrageiro.
Inicialmente, a dificuldade é do planejamento ter pastagem ao longo de todo o ano. Tem épocas do ano que está faltando pelo hábito, né, de plantar anual de inverno e anual de verão. Então, entre os dois períodos de transição, está faltando pastagens, né? Então, esse é um problema. O outro é esse. Quando planta, muitas vezes planta já tardiamente, não capricha bem na adubação, e aí com isso, então, ele vai ter baixa produção de pasto. E aí, com isso, então, ele não vai conseguir tirar daquela área o retorno suficiente para um novo investimento.
Olha, é bom ouvinte saber que as pastagens e forrageiras precisam produzir o máximo possível com maior qualidade. Para isso, os cuidados para a sua obtenção não são diferentes das culturas anuais. É o que explica Sérgio Bender.
Se as vacas, quanto mais elas comerem de melhor qualidade, mais vão produzir leite ou carne, então a gente tem que ter uma preocupação também com relação a isso. Analisar bem esse solo, verificar se está faltando calcário, como é que está o pH, verificar a quantidade de adubo que tem que ser colocado, ou de esterco, no caso, se for utilização orgânica. As épocas ideais de colocação de nitrogênio, quer que seja na forma de adubo ou que seja na forma de ureia, mas a preocupação tem que ser a mesma quando ele está trabalhando com uma cultura. E não ficar pensando em fazer uma pastagem na resteva de uma cultura de soja ou de milho que vai solucionar o seu problema.
Valmir, além das pastagens naturais, o produtor utiliza feno e silagem para suprir a alimentação dos animais. Mas é possível que ele garanta todos os meses do ano a disponibilidade de pastagens e forrageiras.
Pois é, Laura. A Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em conjunto com a Emater e um grupo de produtores da região, estão realizando um trabalho para se ter pastagens o ano inteiro, não reduzindo a produtividade do rebanho e para que não ocorram os vazios forrageiros.
Sabe, Valmir, uma dessas alternativas é o uso da diversificação de pastagens, que também resolve outro problema, a falta de mão de obra rural. Quem vai nos contar como se desenvolve essa ação é o Jefferson Lessa dos Santos, extensionista da Emater.
Ao pé do ouvido.
O município de Arroio do Padre faz parte de uma chamada pública financiada pelo MDA e que então a gente tem recursos disponíveis para a realização dessas reuniões relativas aos diagnósticos participativos. E o grupo de produtores de Arroio do Padre considerou como prioritário, em primeiro lugar, a questão da diversificação de pastagens relacionada ao vazio forrageiro.
É, mas há também alternativas para os vazios forrageiros com o uso de cultivares indicadas pela Embrapa. Algumas prolongam as culturas de verão e outras antecipam as de inverno. Ouça o que o Sérgio Bender nos conta.
Então, outra opção que nós temos é o BRS Estribo. E aqui a gente está querendo mostrar duas épocas de plantio diferentes. Uma época na época normal, que é a época a partir de setembro, que ele é indicado para plantar mais cedo. E uma outra, que é a plantio agora, em janeiro, né? Onde nós vamos, então, com isso, aumentar um pouco o ciclo dele. Ele vai ter um pastejo até maio, né? Aqui, o limitante dele vai ser o manejo que a gente for dar e a questão da geada. Se der geada cedo, então ele vai se entregar rapidamente. Mas, como forma de fechar o vazio forrageiro, ele vai permitir muito bem também nesse papel.
A BRS Estribo é um tipo de capim-sudão com alta produção de forragem e manejo flexível, sendo uma cultivar que pode ter plantio a partir de setembro, que vai até janeiro, e o seu pastejo pode ir até o mês de maio. É uma alternativa para preencher o vazio forrageiro de outono.
É, e além dela, a BRS Curume, um capim elefante anão que tem alta qualidade de forragem e alta capacidade de rebrote, possuindo um ciclo prolongado, sendo possível em setembro estar disponível para o rebanho. Esta é uma alternativa para o vazio de primavera.
Pois é, e outra opção para não permitir o vazio forrageiro de primavera é utilizar a BRS Tarumã, um trigo de duplo propósito, um material de inverno lançado pela Embrapa, mas que tem um período vegetativo longo.
Naturalmente, para o agricultor, se ele plantar a partir de março, em abril ele já vai ter condições de ter o BRS Tarumã como pastagem. Ele é duplo propósito, a gente pode dar um ou dois pastejos e aí logo em seguida a gente pode deixar ele se desenvolver para a produção de grãos.
Muito bem, agora vamos dar algumas importantes dicas de como o produtor pode realizar um planejamento forrageiro na sua propriedade. É preciso saber que tudo vai depender do número de animais e dos diferentes ciclos de produção do seu rebanho.
Pitacos da Hora.
A primeira coisa que o produtor tem que ter muito claro é qual é a sua necessidade de forrageira ao longo de um ano. Mês a mês, de preferência. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que saber quantos animais ele tem, estimar ou pesar, verificar em peso vivo de animais que ele tem e projetar qual é a necessidade de área de consumo de matéria seca. A gente sabe que quando o animal vai para uma pastagem, ele está comendo o pasto verde. Ali tem água e tem a matéria seca. Então o cálculo, a projeção tem que ser feita sempre em cima de matéria seca, porque se eu for dar 1 kg de silagem para uma vaca, eu estou dando 33% de matéria seca, ou seja, 330 gramas. Como é que o produtor vai saber quanto ele vai ter que dar? Se ele colocar em peso verde, vai ter essa dificuldade. Então, por isso, a gente sempre faz a projeção e o cálculo em cima de matéria seca. E, em média, os animais consomem de 1,5% a 3, 3,5% do seu peso vivo em matéria seca. Os animais mais jovens, né, até um ano, por exemplo, vão consumir em torno de 1,5% do seu peso vivo. Se nós pegarmos uma terneira de 100 quilos, ela, por dia, precisa consumir 1,5 kg, né, de matéria seca advindo das forrageiras. Se nós pegarmos uma vaca em lactação com 500 quilos, essa vaca tem potencial e tem capacidade para consumir até 13,5%, né, do seu peso vivo em matéria seca. Isso vai dar em torno aí de, em 500 quilos, vai dar 16, 17 quilos de matéria seca. Então há uma variação muito grande. A primeira coisa que o produtor tem que ter muito claro é qual é a sua necessidade de forrageira ao longo de um ano.
A região do Vale do Rio Pardo e Taquari, no Rio Grande do Sul, vinha enfrentando dificuldades pelo agravamento da presença de vazios forrageiros em suas propriedades. Nesta região, se localizam pequenos estabelecimentos rurais.
E essas propriedades, por serem pequenas, acabavam produzindo no mesmo local das forrageiras de inverno as de verão. Com isso, o problema do vazio forrageiro se tornava preocupante.
E nesse período de verão, por exemplo, os produtores recorriam à silagem, a qual encarecia muito os custos da produção dos animais.
E o uso da silagem, então, tornou-se um problema, especialmente para o produtor de leite. Ele necessita de maior volume de alimento para o rebanho.
Assim, surgiram alternativas da Embrapa por meio de cultivares, com ciclo de produção prolongados, no qual o técnico agrícola Nathaniel Sampaio, ligado à Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA de Rio Pardo, apresentou como opção aos produtores daquela região. Acompanhe o seu depoimento.
Fala, produtor!
A gente vem constantemente procurando novas alternativas e o capim-curumim, que foi lançado inclusive aqui na propriedade, na Expoagra Fubra, a gente viu com bons olhos e com uma ótima alternativa para suprir essa necessidade, né? Uma vez que é uma cultura de verão, mas que se estende, ela entra tranquilamente num bom período do inverno, né? E ela acaba suprindo essa necessidade, esse vazio forrageiro que o produtor tem. Então a gente buscou o credenciamento junto à Embrapa e para propagar e fazer chegar no produtor essa muda e com isso, né, favorecer então esse problema que o produtor tem na propriedade. Muitos já receberam no final de 2014 mudas, né, para ser propagadas nas suas propriedades, né, e o produtor está vendo com bons olhos, né, uma vez que é um material muito bom, material com boa palatabilidade, boa aceitação pelos animais, né, e com um ótimo teor de proteína, que é o carro-chefe hoje em dia na propriedade, principalmente na produção leiteira, né. Então ele vem como um complemento muito importante, né, para suprir essa necessidade de forrageira na propriedade.
Então, amigo produtor, para tudo se tem uma solução. E veja que o pessoal lá do sul está conseguindo alternativas para os períodos de vazios forrageiros nos campos, com a diversificação de pastagens e com o uso de cultivares de ciclos prolongados.
Se o amigo ouvinte ficou interessado no assunto do programa de hoje e quiser mais informações, é só ligar para a Embrapa Clima Temperado.
Anote aí o número.
53 é o DDD e o telefone é 3275-8100.
Repetindo, DDD 53, telefone 3275-8100.
Se preferir, ligue de graça para a equipe do Prosa Rural.
0800-646-1160.
E aqui encerramos nosso programa. Obrigado pela sua audiência, pessoal.
Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Cristiane Betemps. Edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Laura Murat. Técnica Tiago Trigo. Conteúdo Embrapa Clima Temperado.